Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo número 23, capítulo 2, versículo 23. Diz assim o Senhor: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia, somente até aqui. Agora feche os seus olhos, irmãos. Rei de toda a terra e Senhor deste lugar, Papai amado, este é o teu poder para a tua igreja esta noite, Senhor. E nós, como dependemos de ti, Senhor, rogamos a ti, Senhor, pela tua unção sobrenatural, unção do teu Espírito Santo, Papai, me usa agora, Senhor. Usa, Senhor da glória, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Cobre agora a minha vida, Senhor, com a tua unção soberana, Senhor da glória, Pai. Que a minha mente e o meu coração sejam levados cativos a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e glorificado, aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, tem uma palavra que eu aprendi bem cedo na minha vida cristã. É a palavra que está ali, se eu não me engano, em 1 Coríntios, que diz, né, que não virá sobre nós tentação maior do que aquela que nós possamos suportar, porque antes o Senhor Deus nos enviará o socorro. E nós temos que olhar para esta palavra, este versículo bíblico, e entender como Deus trabalha sobre as nossas vidas, né? Se nós observarmos cada palavra de Deus, cada palavra de conforto, cada palavra de poder, cada palavra de exortação, né? Exortação é aquilo que anima a igreja, o povo de Deus. Nós seríamos melhores, porque muitas vezes a nossa fé não alcança Deus. Muitas vezes a nossa fé, irmãos amados, impede com que a obra de Deus se realize em nós. E nós temos que nos consolar na palavra e entender que a palavra de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Não há mais poder neste mundo, irmãos, neste mundo, no mundo que nós vivemos, não no mundo, né, de Deus, mas no mundo espiritual, no mundo que você conhece, no mundo que você vive. Não há algo que tenha mais poder do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, conforme ela mesma diz, é como fogo, né, e como um martelo que despedaça a pedra. E é pela palavra, irmãos, acreditando na palavra, crendo na palavra, que nós vamos alcançar tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo. A palavra de Deus, ela é infalível, ela jamais falhará na tua vida. E se você olhar para a palavra, nesse versículo que nós citamos, né, não virá sobre vós tentação maior do que vocês possam suportar, porque antes Deus enviará o socorro. Era para nós já darmos pulo de alegria aqui na igreja, né? Era para nós nos regozijarmos de forma tremenda. Tal é o poder e o conforto desta palavra. Porque, na verdade, o Senhor Deus está dizendo, né? Eu cuido de vocês. Nada poderá afligir vocês mais do que aquilo que vocês podem suportar Porque o Senhor Deus jamais deixará que nós pereçamos. Em outras palavras, é isso que Deus está falando, irmãos. Dos cuidados que Ele tem para conosco, das formas como Deus trabalha na nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos. Mas uma das coisas que você precisa entender é que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo que acontece na tua vida, e eu digo para você, tudo que acontece na tua vida, se a sua vida foi entregue verdadeiramente a Cristo, vem dele. O diabo não tem autoridade. Ele pode tentar, ele pode vir sobre a tua vida, né, para tentar destruir, para tentar corromper aquilo que Deus quer construir. Mas Deus não permite, Ele jamais permitirá que você seja arrebatado das mãos dEle, se você for fiel, se você estiver na presença do Senhor. Eu digo a palavra de Deus que está sobre a tua vida, você será irresistível às trevas. Irresistíveis nós seremos às trevas. Sabe por quê? Porque o diabo não tem autoridade naqueles que são filhos. O diabo não pode agir na tua vida, né? Para aqueles que são filhos de Deus. E nós temos que começar a cultivar isso em nós. O problema é que muitas vezes as pessoas não vivem Cristo porque verdadeiramente não entregaram a sua vida a Ele. E aí está o grande problema da Igreja de Cristo, né? Que se dizem convertidas, mas não entregaram a sua vida verdadeiramente a Ele. Não dependem dEle, não buscam Ele, não adoram a Ele, não desejam a Ele. Trocam o Senhor Deus por qualquer banalidade deste mundo. Porque o povo de Deus é especialista nisso, né? Trocar Deus por banalidades, por prazeres. E é interessante porque o prazer carnal, irmãos, ele acaba em segundos, né? Um pecado, irmãos, muitas vezes ele acaba em segundos na tua vida. E fica o peso de ter entristecido Deus, o peso de ter pecado contra Deus, fica o peso das atitudes, né, que corromperam a palavra de Deus, fica o peso da atitude, né, que afasta o homem de Deus. É assim que acontece. E a nossa vida, irmãos, não pode ser assim. Porque as promessas de Deus são tão grandes sobre nós. E o povo de Deus passa tanta dificuldade hoje, que nem parece que é povo de Deus. As pessoas têm que aprender a viver ao lado de Deus, acreditando verdadeiramente que Deus cuida de nós, que Deus cuida de você. Se você acreditar nisso, já é o primeiro passo para a tua bênção. Não se esquecendo, irmãos, que tudo aquilo que Deus escreveu na palavra de Deus acontecerá neste mundo. As coisas que são boas ou as coisas que são ruins. Depende de você, depende da tua escolha. Depende da tua escolha diária. Hoje você teve que fazer escolhas. Eu sempre falo isso. Você já teve que fazer escolhas no dia de hoje. Você teve que escolher entre, né, pecar e não pecar diversas vezes no dia de hoje. Você teve que escolher hoje entre entristecer o coração de Deus ou alegrar o coração de Deus. Você teve que escolher isso hoje. É óbvio que você teve que escolher. E muitas vezes, talvez hoje. E que a tua atitude seja uma atitude sábia. Uma atitude que revele, né, a sua conversão. Uma atitude que revele o seu amor a Deus. Uma atitude que revele, né, a sua entrega a Deus. A verdadeira entrega a Deus. Porque, irmãos amados, de teoria, o inferno está cheio, né? De teoria, muitos vão para o inferno. De agir por teoria, muitos irão para o inferno. Muitos perecerão, irmãos. Muitos perecerão neste mundo e no mundo derradeiro, no dia derradeiro, irão para o inferno por causa, né, das suas atitudes passivas em relação ao nosso Deus. Em primeiro lugar, nós estamos aqui, irmãos, porque Deus desejou. Em segundo lugar, porque Deus é importante para as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. Leonardo citou a reunião de oração hoje, irmãos. E olha, eu vou dizer para vocês, o que eu vi hoje de manhã aqui na igreja, o Leonardo falou uma palavra aí maravilhosa, né? Espetacular mesmo. O que nós podemos contemplar aqui na igreja pela manhã foi algo sobrenatural. Foi algo, né, tremendo, 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 porque Deus, né, na sua grandeza, na sua infinita misericórdia, transformou vidas esta manhã. Né? Deus encheu de óleo as vidas esta manhã. E foi um grande privilégio, né, a gente poder estar aqui esta manhã para ver aquilo que aconteceu. Hoje eu olhava para o ministério de louvor, né, e meu coração, né, parecia que queria pular fora de tanta alegria naquilo que eu vi hoje aqui no ministério de louvor, né, já entendendo o mover de Deus na reunião que houve no sábado, na consagração que hoje houve pela manhã. Porque o nosso Deus é um Deus de resposta. Porque o nosso Deus é um Deus tremendo, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus que honra as atitudes do homem. Ele não tem obrigação de fazer aquilo que nós queremos, mas ele tem obrigação de fazer aquilo que está escrito na palavra dele. Ele tem obrigação, não porque nós somos alguma coisa, ele tem obrigação porque ele é santo, e o santo, a santidade dele impede que ele minta, a santidade dele impede, irmãos amados, que ele não cumpra algo que ele falou. É a santidade de Deus. E nós somos os escolhidos por ele, né, para alcançarmos tudo aquilo que ele desejou para nós, para alcançarmos tudo aquilo que ele falou para nós, né? Estava relembrando, né, a palavra de Deus, acho que foi, não sei se foi sábado ou se foi domingo, né? Irmãos, eu falei 2 horas no sábado, 2 horas sem parar o sábado, né? E no domingo ministramos aqui, então eu já não sei mais, né? Quando que eu falei o quê? Para nós falarmos a respeito, irmãos, daquela passagem bíblica do vale de ossos secos, quando Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos, e ele perguntou para o profeta, Deus perguntou para o profeta: Ezequiel, o que você vê? E Ezequiel falou: Senhor, eu vejo um monte de ossos secos. E o Senhor falou para ele: Ezequiel, então profetiza sobre esses ossos. Profetiza e diz a eles: assim diz o Senhor, ossos se ajuntem. Aí foi a passagem bíblica toda. Mas nós não podemos nos esquecer quais foram as ordens do Senhor. As ordens de Deus foram: profetiza, assim diz o Senhor, profetiza a palavra, profetiza aquilo que já foi escrito, irmãos, profetiza aquilo que Deus já deixou, profetiza a palavra, porque ela é poder puro para as nossas vidas, é poder puro para as tuas vidas, né? Profetizar qualquer coisa é fácil, né? Mas tem grande chance de não acontecer nada. Agora profetiza a palavra, para você ver o que vai acontecer com a tua vida. Profetiza a palavra sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, e você verá acontecendo coisas sobrenaturais. Profetizar é fácil, mas profetizar acreditando, crendo e entendendo, discernindo, é que é o problema. As pessoas hoje, irmãos, agem muito levianamente com as coisas que são de Deus. Quer ver um exemplo? As pessoas falam assim: Deus te abençoe. Parece que estão dando bom dia, né? Quando na verdade deveria ser uma palavra de poder, expressa através de lábios que têm entendimento desta palavra. Deus te abençoe é uma palavra de bênção, irmãos. Deus te abençoe deveria ser uma palavra de poder, né, que por si só impacta já a vida, por si só já traz algo de Deus sobre aquela vida, né? Nós comumente já dissemos aqui várias vezes, nós entramos nos lares, quando nós colocamos o pé no lar ali, o pé na porta da pessoa que nós estamos entrando ali na casa, nós imediatamente declaramos e ministramos que a paz do Senhor esteja neste lar. Irmãos, se eu não acreditar que a paz ficará ali, eu sou um idiota. Nós ministramos, conforme disse o Senhor, né, aos seus apóstolos: vão pelas cidades, vão pelas cidades, e quando vocês chegarem numa casa, vocês entrem ali e vocês ministrem a minha paz. Se o dono da casa a receber, ela ficará ali. Se não receber, voltará para vocês. E esse que não receber, haverá um juízo maior sobre ele do que houve juízo sobre Sodoma e Gomorra. As pessoas se cumprimentam dando a paz do Senhor, mas é como se estivessem dando boa noite, né? Não estão ministrando. Deveriam estar ministrando. Você deveria estar ministrando bênçãos para sua casa, declarando a palavra de Deus sobre a sua casa, declarando o poder de Deus sobre a sua casa. No boletim da igreja dessa semana, nós escrevemos a respeito da batalha espiritual e de algumas passagens bíblicas que Deus nos reservou, que é poder puro em batalha espiritual. E nós escrevemos ali sobre o Salmo 46, irmãos amados, que é poder vivo de Deus, que é poder, irmãos amados, que Satanás não resiste, né? Ele ouve a palavra do Senhor e ele cai por terra, ele é completamente aniquilado pelo poder, ele não suporta, irmãos amados. Ele não suporta. Eu falava de manhã na reunião com os ministros de louvor a respeito de um testemunho de um satanista que eu vi uma vez. Eles vinham na igreja, eles vinham na igreja, levantavam a mão, eles cantavam, né? Eles agiam de forma tão natural. Quando, irmãos amados, havia frieza, quando não havia impacto, quando não havia unção, porque quando há unção de Deus, Satanás não suporta, ele não suporta a unção, ele não suporta o poder de Deus, ele não resiste, aquilo é terrível para ele, e ele tem que se afastar, pela simples unção de Deus. Pela simples unção de Deus. Por isso que eu sempre falo, né, eu irei entre os obreiros. Durante o louvor, curas têm que acontecer. Demônios têm que, né, sair. Libertações têm que acontecer. Pela simples presença de Deus. Pela simples unção de Deus. Não tem, é força de expressão, né, irmãos amados? Porque Deus entende e sabe tudo. Ele é que comanda tudo. Durante a pregação, tem que acontecer milagres. Durante a oração, tem que acontecer milagres. Por causa da unção. Por causa do poder do Deus tremendo, do poder do Deus Altíssimo, que está sobre a nossa vida. Mas muitos estão preferindo viver uma vida superficial. Muitos estão ainda preferindo viver uma vida, né, de sofrimento. Essa é a palavra certa. Essa palavra que nós lemos, o Senhor disse, né? Olha só, preste atenção quando ele fala: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã, a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Pouco antes desta palavra, Deus estava enviando esses exércitos, os gafanhotos, para destruir o povo de Israel, para destruir os infiéis, para destruir ali, né, as suas plantações, para aniquilar ali, né, toda a sorte, né, de situações que o povo de Israel tinha, por causa da infidelidade, né, por causa do distanciamento, por causa da falta de adoração, por causa da frieza da carne, por causa de culto a outros deuses. Veio a destruição, veio a maldição, conforme está escrito na palavra. Ah, Deus não faz isso. Então, se Deus não faz, porque ele sempre fez? Se Deus não faz, porque está escrito na palavra dele? E o povo escolhe. Havia destruição. Havia destruição. E Deus, sempre clamando o povo para se voltar para ele, para virar a face para o Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, né? Para que ele pudesse vir e restituir aquilo que o povo havia perdido. Muitos estão, irmãos, perdidos. Muitos estão com a vida destruída, com o casamento destruído, com a família destruída, irmãos. Muitos estão, irmãos amados, sem alegria no coração, sem paz na sua vida, quando o povo de Deus deveria ter tudo isso. O povo de Deus tem que ter paz no coração, o povo de Deus tem que ser um povo alegre, o povo de Deus tem que ser aquele que tem todas as suas necessidades supridas por Deus. Não precisa ser rico, não, mas todas as necessidades supridas por Deus. Esta é a marca do povo de Deus. Esta é a marca daquele que tem o Senhor como seu Senhor, irmãos amados. E eu não estou dizendo que o povo de Deus tem que ser milionário. Eu volto a dizer para você, o povo de Deus é um povo que vive em paz. A própria palavra de Deus diz, né? Em paz me deito e em paz eu levanto. Tem que ser assim. Pelo simples fato de nós sermos povo de Deus. E olha como é interessante, né? Quando Deus fala assim: alegrai-vos, alegrai-vos, pois, filhos de Sião. A palavra tem um alvo, irmãos. A palavra de Deus sempre tem um alvo, que é o povo dele. Filhos de Sião. Sião é um dos nomes que Jerusalém tem, porque ela fica encravada ao redor dos montes de Sião. Então, um dos nomes de Sião, um dos nomes de Jerusalém é Sião. E Deus chama o seu povo de filhos. Filhos de Sião. Esse é o destino da palavra. É você o destino da palavra de Deus. Não é o outro, não é o outro, não é o outro. Nem é quem está longe de Deus. Quem está longe de Deus não tem, né, o poder da promessa. Não é esse, não é com esse que Deus fala. Deus fala com os que são filhos, com aqueles que são escolhidos, com aqueles que um dia entregaram a sua vida a Ele e ganharam o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Conforme diz a palavra do Senhor, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Pelo poder de Deus, os transformamos em filhos. Mas o filho também é desobediente, né? O filho também apanha. O filho perde a sua bênção, como o filho pródigo, né? Filho pródigo era filho. E o filho pródigo resolveu sair do aconchego da sua família e falou assim: ah, eu vou sair por aí me divertir. Pediu a parte da sua herança e seu pai deu. E ele saiu e perdeu tudo que ele conquistou. Sofreu como um animal sofre. Ele foi tratado como, né, um animal. Aquele que era filho foi tratado como um animal, porque ele desejava comer dos alimentos que eram dados para os animais. Para vocês verem o sofrimento que veio sobre a vida daquele que desistiu de Deus, que saiu da presença do Pai. E ele sofreu e sofreu e sofreu. E ele falou assim: olha, quer saber de uma coisa? O melhor é eu voltar para o meu pai, porque lá, se meu pai me tratar como nos empregados dele, eu vou estar melhor do que eu estou aqui. E ele decidiu voltar. E ele voltou. Quando seu pai o viu de longe, correu e o abraçou. E o seu filho pediu perdão ao seu pai. E uma das primeiras coisas que o pai falou, ele deu a seguinte ordem: dê um banho nele, dá-lhe roupas limpas e ponham novamente no seu dedo o anel. O anel que representa a comunhão, o anel que representa a aliança, que representa ali que eram todos de um mesmo lugar. O Senhor o recebeu de volta, mas houve muito sofrimento. E tem pessoas sofrendo hoje, irmãos, por causa da rebeldia do coração, por tratar Deus como servo e não como Senhor. Tem muitas pessoas hoje sofrendo porque estão desprezando o Senhor das suas almas, estão dando mais valor, né, para os valores do mundo do que a Deus. É por isso que as pessoas estão sofrendo hoje. As pessoas estão sofrendo porque estão se distanciando de Deus. E Deus, irmãos, não arromba, Deus pede, né? Deus bate na porta, né? Ele não arromba a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele cearará comigo. Irmãos, viver neste mundo sem paz é algo assim terrível. Sabe por quê? Quando você não tem paz, você está nas mãos de Satanás. Porque vem toda a sorte de desejo, né? Quando você não tem paz, vem toda a sorte de desejo. Um dos desejos que acontece é o desejo de você morrer. Ah, já não vale mais a pena. Está tão difícil. Esses dias eu estava lendo o jornal, vi ali um acidente que aconteceu em Itupeva, entre dois caminhões. Um dos motoristas, ele jogou o caminhão em cima do outro para se matar. Aconteceu aí na rodovia de Itupeva. Ele tomou cachaça com chumbinho, pegou o caminhão, saiu e jogou o caminhão em cima de outro caminhão e morreu. Isso, quem comete suicídio, irmãos, vai para o inferno direto. Sabe por quê? Porque suicídio é pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus, que é você. E a Bíblia diz, né, que depois da morte segue-se o juízo. Não há como você pedir perdão, porque você morreu. Vai direto para o inferno. Então as pessoas acham que é a solução, quando na verdade, irmãos, é a destruição completa. É a destruição completa. Aí Satanás teve a vitória. Por causa do seu engano, da sua mentira, por causa da corrupção da palavra. Por que que as pessoas agem dessa forma, irmãos? Porque não conhecem Deus. Porque não vivem Deus. Porque desprezaram Deus. Estão deixando Deus de lado nas suas vidas. Nós dependemos completamente de Deus. E depender completamente, irmãos, é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deixar Deus operar na nossa vida. Honrar Deus com as nossas atitudes. Pararmos de pecar. Pararmos de escolher, irmãos, aquilo que não é a prioridade de Deus na nossa vida. E é interessante, irmãos, como as pessoas confundem as prioridades da sua vida, né? Como as pessoas estão confundindo as prioridades da sua vida. Qual é a prioridade da tua vida? Não a sua, que você acha, mas a prioridade que Deus tem dito. Qual é a prioridade? O que que Deus tem te falado? O que que você deve fazer primeiro? O que deve ser o mais importante na tua vida? O que Deus tem te falado? O que Deus tem te mostrado? O que Deus tem te revelado? Qual é a prioridade da tua casa, da tua família? Qual é a prioridade da tua vida espiritual? Como é que Deus tem te mostrado isso? E você tem seguido aquilo que Deus tem te mostrado? É por isso que muitas vidas estão perecendo, irmãos. Porque, em primeiro lugar, já ouviram Deus falar. Em segundo lugar, não estão dando ouvidos àquilo que Deus está falando. Não estão dando ouvidos àquilo que Deus está falando. Se tem algo que transforma a vida do homem, é a presença de Deus. Você quer transformação na tua vida? Deixe Deus trabalhar na tua vida. Você quer transformação na tua família? Deixe Deus trabalhar na tua família. Você quer transformação? Deixe Deus fazer a transformação. Porque se não for desta forma, irmãos, você não vai conquistar a vitória. Não vai conquistar a vitória. E nós obtemos a vitória quando Deus nos dá a vitória. Irmãos, depender de Deus é muito bom. Depender de Deus, colocar diante de Deus as nossas causas, é aquilo que vai fazer com que as tuas causas sejam vencidas. É isso que vai fazer a mudança. Quando Deus falou que eu vou repreender, olha só a palavra do Senhor: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Outros, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus falou duas vezes a mesma coisa: meu povo não será envergonhado. E a gente fala assim, né? Quando Deus fala que eu sou o Deus de Israel e não há outro. E é impressionante, irmãos, como as pessoas acham que se ajoelhar diante de um outro Deus é prestar culto a uma estátua, ou a um demônio, ou qualquer situação aí que se apareça na frente. Quando na verdade, irmãos, colocar, né, ter outro Deus na sua vida, muitas vezes, não precisa ser um ídolo, mas tudo aquilo que é maior e mais importante para você do que Deus é o teu ídolo. Se Deus não é o mais importante, você está cultuando a outro Deus. Aquilo que é mais importante virou o teu Deus. Quem é mais importante na tua vida? O que é mais importante na tua vida? Esse é o teu Deus. Este é que te guia. Este é que faz você agir. Este é que te motiva. Este é que te faz dar cabeçada ou acertar. Este é que te guia. O teu Deus é o que te guia. Se o teu Deus é o Deus de Israel, né? Glória a Deus. Se o teu Deus é outro qualquer aí, eu lamento, porque você está perdendo tempo e está entristecendo o coração de Deus. E é interessante, irmãos, como isso acontece muito, né? E tem pessoas que falam abertamente, claramente, coisas que levam para o inferno. Você já ouviu alguém falar assim? Eu sei que eu estou pecando, mas eu não consigo perdoar. Já ouviu alguém falando isso? Vai para o inferno, porque não está agindo na palavra, segundo a palavra de Deus. Não consegue perdoar coisa nenhuma. Tem que perdoar. Tem que perdoar, porque é ordem de Deus. Não tem discussão, irmãos. Não vai ter, né? Não vai ter como você discutir, né, com Deus esta questão. E se Deus falar para você, né, o teu pecado é tão grande que eu não consigo te perdoar, o que você vai falar para Ele? Ah, tem misericórdia, Senhor. Não faz isso, não, irmãos. Tenha paciência, né? Tem aqueles que falam que não conseguem adorar a Deus acima de todas as coisas. Eu já ouvi isso também. Que não conseguem colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Eu já ouvi isso. Mas fala, ah, mas meus filhos, né? E uma pessoa fala, ah, meus filhos, né? Eu dou a minha vida pelos meus filhos. Tem nada de errado nisso. Se você quiser dar a vida para os seus filhos, né, que você não se suicide por causa deles, você não vai para o inferno. Mas o teu Deus tem que ser maior na tua vida do que os seus filhos. Ah, pastor, agora o senhor pegou pesado, hein? Irmãos, não estou pegando pesado coisa nenhuma, estou dizendo aqui o que está na Bíblia. Ah, mas aí complicou agora. Como é que eu vou fazer isso? Busque. Peça a Deus, entregue verdadeiramente a tua vida a Ele, porque aí você vai conseguir sentir a presença dEle, desejá-lo, buscá-lo e entender, irmãos, que você vai e os teus filhos ficam e eles serão cuidados pelo seu Deus. aquele que talvez você não esteja amando, aquele que talvez você não esteja, se entregando verdadeiramente a Ele, aquele que você não adora em espírito e em verdade, porque aquele, irmãos, que não ama a Deus, não consegue adorá-lo em espírito e em verdade, e Jesus está querendo estes, buscando esses, Jesus está, desejando estes. E ele vai continuar procurando até encontrar os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros que colhem as bênçãos dele neste mundo e no mundo vindouro a salvação, que é o maior milagre de Deus para as nossas vidas. A coisa mais importante da tua vida é a tua salvação. A própria Bíblia diz, o que você daria em troca da tua alma? Quanto dinheiro você dá? Quanto dinheiro você dá? Eu estava pensando, eu falei aqui já, quando morreu o fundador da Apple, ele era multimilionário, tinha bilhões de dólares. Será que ele não daria os bilhões de dólares dele em troca da cura dele? O que você acha? O que você acha? Ele daria? Ele daria 50 bilhões de dólares em troca da cura dele? O que você acha? O que ele poderia fazer com a alma dele? Quanto ele poderia pagar pela alma dele? E as pessoas não entendem isso, não pensam nisso. Mas um dia, nós vamos todos nos apresentar diante do Senhor, aonde não haverá mais chance nenhuma de nós dissermos, conforme disse o rico, aquela passagem do rico e Lázaro, Lázaro é mendigo e vivia à porta do rico, comia as migalhas que ele lançava a porta. Os dois morreram no mesmo dia. O rico foi para o inferno e Lázaro, o mendigo, foi para o céu. E a Bíblia diz que havia ali uma separação entre os dois. Um não podia passar para o outro. E o rico falava assim, falava para Abraão, porque naquela época as vidas ainda estavam no seio de Abraão. E ele dizia, Abraão, pai Abraão, manda Lázaro, molhar a ponta do dedo em água e colocar na minha boca, porque eu estou com muita sede. E Abraão disse, não há como fazer isso. Não tem jeito dele ir aí, nem você vir aqui. Estão separados, são dois mundos. Ele falou assim, e o rico falou, Senhor, então deixa eu voltar para avisar os meus irmãos que isso tudo é verdade, que isso tudo acontece. E o Senhor disse para ele, não. Eles têm lá os profetas. Eles têm lá os enviados de Deus que ensinam. Se eles não dão ouvidos a eles, quanto mais a um que já morreu. Irmãos, abra os olhos, os ouvidos. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Você já viu esse versículo? Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse é o desejo de Deus. Para finalizar, o Senhor termina a promessa dele aqui dizendo, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Eu sempre falo, irmãos, que nós somos privilegiados, Existe um grande privilégio do povo de Deus. Você é uma pessoa privilegiada. Porque antes de Jesus Cristo, irmãos, somente os profetas e os reis tinham o Espírito Santo. Homens escolhidos a dedo por Deus. E hoje o Senhor entregou essa bênção para todos nós. Você é o alvo de Deus desta palavra. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus lhe faz morada em você. Por isso tem que cuidar bem do teu corpo, né? Por isso que eu falo, pecado contra o corpo, cigarro, bebida, é pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus. Vem a doença, a gente pode clamar, plantar bananeira, Deus não cura. Já vi irmãos morrendo de câncer no pulmão, por causa do cigarro. Você pode plantar bananeira na presença de Deus lá, que Deus sabia que podia acontecer isso. Tratou mal o templo do Espírito Santo. Outra coisa também, irmãos amados, é que Deus não habita em lugar sujo, não. Você quer o Espírito Santo de Deus na tua vida? É promessa de Deus para você. Jesus Cristo, ele próprio disse, né? Eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, não virá sobre vós o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos ensinará e que vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês devem saber. Mas como poderia haver comunhão entre o Espírito Santo e as trevas? Como habitariam no mesmo templo, né? Como um demônio pode habitar num templo e o Espírito Santo de Deus no mesmo templo? Como isso é possível? Não é, porque a luz não se mistura com as trevas. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem, eu não sou de nenhum dos dois. Esta é a verdade. E que esta verdade esteja no teu coração. Cultive as coisas santas para que você possa ser chamado de filho de Sião. Cultive as coisas santas e honre Deus para que você possa adquirir a salvação. Alcançar a salvação. Para que Deus possa fazer aquilo que Ele tanto deseja na tua vida. Ter você ao lado dEle, definitivamente, no mundo vindouro. E Deus é tão bom, irmãos, é tão bom, que Ele prometeu a salvação para nós. E Ele cuida de nós nesse mundo, para que nós possamos alcançar a salvação. Quando Ele disse, não virá sobre vós tentação maior do que vocês possam suportar, porque antes eu enviarei o socorro. Na verdade, irmãos amados, Ele está cuidando de você, para você atingir a salvação, porque muitos estão, sabe o quê? Desprezando o Senhor. O Senhor tem avisado, o Senhor tem dito, é a tentação, é o inimigo, o Senhor tem dito, não faça, não faça, e não faça, e não faça. E o povo de Deus, ah, que bom, eu vou fazer. Já o sábio Leonardo disse, se pecado não fosse bom, ninguém fazia, né? O sábio Leonardo. Se pecado não fosse bom, ninguém fazia. É bom para levar para o inferno, né? O salário do pecado é a morte. E você, irmãos, não se iluda. Lute, porque Deus sempre te ajudará. Deus sempre te ajudará. E fará grande obra na tua vida neste mundo. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixe Deus ser o dono da sua família, né? O próprio Senhor Deus disse através do apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu volto a dizer, crer não é acreditar que Deus existe, né? Crer é agir segundo a Bíblia. Vai ser salvo você e a tua casa. Pela tua obediência. Pela tua entrega verdadeiramente nas coisas que são de Deus. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar e o poder de Deus se manifestará, irmão. Sabe por quê? O nosso Deus não é um Deus distante, não. O nosso Deus está aqui. Nosso Deus está aqui neste lugar. E você não veio aqui em vão hoje. Você não veio aqui, irmãos amados, porque você quis. Você veio aqui porque Deus determinou que você viesse, para que você pudesse ser abençoado por Ele, porque a intenção de Deus é te abençoar. Eis que os meus pensamentos não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem, para vos dar o fim que vocês desejam, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamentos de bem, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você crê? Eu creio. Eu creio no poder do Deus vivo, aleluia. E esse poder nós temos visto e será na tua vida. em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero te convidar a vir aqui à frente.